Eu, Ed Carlos, vou conduzir uma entrevista muito legal, porque sempre quando a gente traz o Dr. Jorge Nagel, tem o seu consultório odontológico em Uruçanga, é sempre com entusiasmo, é sempre importante, porque a gente traz assuntos diversos, sempre tem uma dica, uma instrução para você cuidar bem dos seus dentes. E hoje ele está aqui conosco presencialmente, e relevante falar da saúde bucal, mas hoje uma data muito legal, porque são 31 anos já de formação, de atividades em Uruçanga pela região. Seja bem-vindo ao Estúdio Rádio Marconi, Dr. Jorge. Obrigado pela presença mais uma vez para falar um pouco. E já parabenizo em nome de toda a Rádio Marconi, parabéns pelos 31 anos.
Obrigado, Ed. Boa tarde aos ouvintes da Marconi.
31 anos de formação, de consultório, de dentista, né?
Isso, no dia 19 de agosto de 95, lá no, em Florianópolis, foi o dia da nossa formatura, né?
Uhum.
Eu me formei em agosto e em setembro já estava trabalhando aqui na Prefeitura de Uruçanga.
Então logo já iniciou as atividades.
Pressa, né, para parar de... Porque você sabe, o estudante é o futuro do país, e se a gente não começa a trabalhar e ficar, né, exercendo uma função, a gente vira o problema do país, né? Então a gente tem que sair do estudo e já ir para o trabalho.
95, né? Um bom tempo, né? E a gente vai contar um pouco sobre isso, falando aqui de alguns assuntos sobre a saúde bucal, o trabalho realizado mesmo pelo Dr. Jorge Nagel, mas esse progresso, as atividades que são realizadas, a tecnologia, né, modernidade também dentro da área. Já aproveitando, Dr. Jorge, ao longo desses 31 anos, né, essa carreira já consolidada em Uruçanga, aqui da nossa região, você não acompanhou nem somente a evolução da odontologia, mas as gerações, pacientes diversos, né, dentro do mais novo, de mais idade. E quais histórias, não sei se você lembra, algo do tipo, experiências com os pacientes que marcaram essa sua jornada, essa trajetória como dentista?
Histórias, assim, são muitas, né? Mas, assim, ó, a gente fica satisfeito, principalmente como a gente vai formando amizade com os pacientes, uhum, e vai trazendo a família. Hoje, por exemplo, de manhã eu atendi uma senhora que eu comecei, porque na verdade eu comecei com o consultório em Criciúma.
Tá.
Né? Eu me formei em 95, trabalhei na prefeitura, trabalhei no exército, sofri um acidente de carro, fiquei 8 meses parado, e depois comecei com o consultório em Criciúma, que eu comecei no consultório onde era o meu antigo dentista.
Aí mas esse acidente ocorreu lá...
Foi aqui no Sangue em 1996.
Ah, um ano depois de formado?
Um ano depois de formado.
A hora que estava já, agora vai
isso, quando eu já estava atendendo no quartel como dentista, já ia começar com meio período no quartel, uhum, e abri o consultório e deu uns pequenos percalços da vida aí que acontece, né? Então aí, hoje que eu estava querendo contar o quê? Eu atendi uma paciente, a família dela é até aqui de Uruçanga, né? Só que comecei a atender ela em Criciúma. Eu atendo ela, eu atendo as filhas, já atendi neta, que eles continuam vindo de Criciúma para mim atender aqui em Uruçanga.
Que interessante, realmente solidificou aquela parceria, né, de
sim,
paciente e o doutor, né?
É isso aí que a gente tenta fazer, entendeu? Uhum. É assim, ó, a gente vai tentando sempre com credibilidade, sempre tratando o paciente com carinho, sempre, uhum, com bastante responsabilidade, a gente consegue essa confiança que eles, uhum, continuem com a gente durante tanto tempo. Essa paciente que eu atendi hoje, por exemplo, ela deve ser lá... Comecei a atender ela lá em 1997, em Criciúma.
Muito tempo, é parceria, realmente. É o Dr. Jorge Nagel, do consultório em Uruçanga, ali na sala 404, na rua Barão do Rio Branco, no edifício Aliança. E aí você pode também conhecer um pouco mais do consultório. Bom, começou lá, né, nessa época, a odontologia, doutor, é uma época totalmente analógica, e nas entrevistas que a gente realiza atualmente, vem trazendo, né, todo esse negócio digital, todo esse planejamento, software 3D, scanner que a gente tem falado, intraoral, mas com toda essa evolução, né, como que isso tudo transformou tem a implantodontia, que é a sua especialidade, a prótese protocolo, que a gente fala muito, nesses 31 anos aí, o que a gente pode falar para o nosso ouvinte?
É assim, ó, por isso que uma das principais questões é que a gente não pode ficar, né, parado no tempo, né? Se eu continuasse hoje ainda fazendo apenas o que eu aprendi lá na universidade, né, uhum, o trem já tinha passado por cima.
Entendi.
Porque a gente tem que acompanhar essa evolução, por exemplo, hoje. Eu sou daquele tempo lá que a gente tinha as massinhas para fazer as moldagens, vazava com gesso. Hoje em dia, a gente já faz tudo através do escaneamento.
Uhum.
Quando a gente começou, o implante estava começando, ele estava ainda naquele comecinho, meio que se arrastando. Então, era muitas vezes feito o quê? As próteses fixas convencionais. Tu perdia um dente, acabava uma palavra forte, mas mutilando os dentes do lado, desgastando dentes sadios para conseguir repor aquele dente perdido. Hoje em dia, com a implantodontia, tu acaba, né, salvando aqueles dentes ali, que não precisa mais usar eles para segurar um dente perdido. Então, essa evolução toda assim, foi muito importante para o paciente e para a gente. Então, assim, ó, o que eu falo é... Por que a gente faz isso assim? Ó, toda hora é curso, toda hora é congresso, toda hora é mais uma especialização, mais um aperfeiçoamento, porque essa evolução é constante.
Entendi. E até entrando, pegando gancho nessa questão da evolução, né, e especialmente da implantodontia, que você falava aí também, essa questão da massinha, tirar o molde, fazer todo esse trabalho realizado, né? Mas, então, toda essa evolução você acompanhou praticamente. Claro, haviam outros dentistas antes de você, mas toda essa modernidade da implantodontia. Mas, desses primeiros implantes, a gente só aprofundar um pouquinho mais, né? Até as técnicas, essas técnicas atuais que nós temos de novidades também, porque a gente falou em outra oportunidade, eu lembro, cirurgia guiada, né? Isso. E também, né, a carga imediata. Isso. Até para a gente entender, né? Voltar aí já buscando esse gancho também, para as pessoas entenderem como é que é, né?
É aquela história assim, ó, o implante, ele, na verdade, ele foi uma descoberta por acaso de um médico sueco, né? Que ele foi estudar circulação em coelhos, e descobriu que a câmara que ele colocava lá nesses coelhos, ela grudava no osso, e essas câmaras eram de titânio. Ele começou a estudar e viu que o titânio, ele promovia uma osseointegração, ele grudava no osso. E aí ele foi, desenvolveu para a parte de dentista e desenvolveu toda essa parte de implantes. Só que lá, quando começou lá com o professor Brandemark, como é que era o protocolo esse que a gente faz hoje? Ele colocava 4 implantes embaixo, normalmente, 6 em cima. Os de baixo, ele esperava 4 meses eles lá dentro da gengiva, ali, totalmente dentro dela. Tá. Os superiores, normalmente, ele esperava 6 meses para daí fazer uma reabertura e a colocação da prótese. O paciente ficava com aquela prótese removível ainda em cima daquela área operada um bom tempo. Isso aí foi se modernizando, os implantes foram se modernizando, né? O tratamento de superfície que tem neles foi aumentando ali o tanto que eles... consegue essa união com o osso e conseguimos hoje, né? Muitas vezes a carga imediata e a instalação imediata. O que é isso aí? Tu faz a cirurgia, coloca o implante e já coloca a prótese sobre implante no mesmo momento da cirurgia.
Até para nós entendermos, então, de uma forma prática também, o que isso, então, é uma descoberta, né? E foi bom, pelo que a gente está entendendo. É ósseo-integração que fala essa que
isso, você mencionou? Isso, é uma união tão forte, assim, que o osso, ele praticamente, ele gruda nesse implante. Ele forma ali, as células ficam tão intimamente próximas que ele fica ósseo-integrado, ele faz parte daquele conjunto.
De maneira geral, o que isso representou para os pacientes, para a odontologia, mas aquele paciente que precisava realmente recuperar os dentes, né, e precisava de uma arcada inteira, ou precisa de uma arcada inteira, o que isso modificou para essas pessoas?
Como eu já falei antes, assim, para aquele paciente que teve uma perda de um dente, por exemplo, num trauma, uma batida, conseguiu repor esse dente sem precisar mexer nos dentes do lado.
Mudar uma forma de qualidade de vida também, imagino que
com certeza. Né? Aquele paciente que tinha que usar uma prótese removível, ele tinha ali alguns dentes na boca, mas ainda eram distantes, não conseguia fazer uma prótese fixa, porque os pilares eram longe um do outro. Tá. Conseguiu repor uma prótese fixa. E a mudança muito grande para mim, que foi para isso já que o professor Brandemark lá desenvolveu essa... Pensou nos implantes, porque ele chamava o paciente que usava prótese total de cima e de baixo, ele chamava de inválido oral.
Inválido oral?
Porque ele dizia o quê? A prótese total superior a gente ainda consegue uma certa estabilidade. Tá. Agora a inferior, ela é bem complicada. Então assim, ó, a eficiência mastigatória de quem usa prótese total de cima e embaixo é menos de 30%. Então assim, aquelas pessoas não conseguiu nem fazer a mastigação, dificuldade de, né, de fala... É, a estética bem comprometida, a insegurança que elas tinham, né, daquela prótese mexendo na boca. Então, daí que começou. Então, a mudança para quem tinha prótese total superior e inferior foi muito grande.
Dá uma segurança total para ela também, né? Quando põe, aplica.
Tem muitas pessoas que falam assim, devolveu até a alegria. Entendeu? Uhum. Aquela pessoa que ela não saía de casa porque tinha vergonha dos dentes, sabe? Porque eu vou numa festa, daí... entra a comida embaixo, eu tenho que ir no, lá no banheiro para mexer.
É desconfortável, tem que sair do ambiente.
Isso. E elas, né, não aparecia na foto, isso aí mudou totalmente a vida da pessoa.
Dá para compreender, realmente. Porque quando a gente fala de implantodontia, de próteses, tem alguns tipos, né? E tem aquela que a gente já também mencionou aqui em outras entrevistas, a prótese protocolo, né? Isso. E all on four, é assim que pronuncia mesmo? E é a mesma coisa, são diferentes?
É porque isso aí, na verdade, o que é? Esse all on four é o quê? É tudo sobre quatro, traduzindo ao pé da letra. O que é tudo sobre quatro? Antes, principalmente superior, a gente fazia de 6 a 8 implantes. Uhum. E embaixo de 4 a 6 implantes. Tá. Né? O que que, assim, ó, porque a gente achava, né, os estudos, não tinha estudos ainda mostrando, que tinha que ter mais pilares para conseguir suportar essa prótese protocolo, para suportar a carga mastigatória. Entendi. Precisava de mais pilares. E aí, com os estudos, com as técnicas, com os implantes novos, chegou a esses estudos que com 4 implantes bem planejados, bem colocados, já suporta essa prótese. Então, assim, ó, eu acabo fazendo o quê? Um tratamento menos agressivo, com menos implantes, diminui o custo, porque eu vou fazer menos implantes, e consigo resolver o problema da pessoa que usa uma prótese total com menos implantes. Então, aí que veio, ficou meio consagrada essa all on four.
É mais rápido um tratamento? Consegue já verificar essa previsibilidade, como é que vai ficar também?
Assim, ó, porque no inferior a gente usa uma área mais anterior da boca que não tem nenhuma inervação passando. Então, normalmente ali eu tenho osso.
Tá.
Já na parte superior, na parte posterior, eu tenho menos osso, porque eu tenho o seio maxilar que é oco e ali eu tenho pouca altura óssea. Então, precisava, às vezes, de enxerto ósseo para fazer, a gente chamava de levantamento de seio. Esse levantamento de seio era uma cirurgia a mais, com mais o custo. Uhum. Tu tinha que pegar, esperar ali 6 a 8 meses para aquele osso realmente virar, aquele enxerto ósseo virar o osso do paciente, para daí pensar no implante. Hoje, a gente usa algumas áreas, graças também aos exames, né, a tomografia, consegue ver certinho onde é que tem o osso ou não. E eu fazer um planejamento com o auxílio do quê? Da tomografia e dos exames de imagem do scanner, eu consigo fazer um planejamento aonde eu consigo colocar esses implantes que com 4 implantes, evitando enxertos, eu consigo resolver o problema dele.
Aí, onde entra a questão da carga imediata? Porque isso é nesse contexto também, porque quando a gente fala, né, prótese, daí o pessoal já pensa que é all on four, mas aí tem o protocolo, carga imediata, o que, que é? É outro, é um procedimento, é isso?
É que assim, ó, a carga imediata o que, que é? Quando tu consegue botar o dente ou o protocolo na mesma sessão ou naquela semana ali do implante. Então, isso aí até eu vou tentar explicar um pouco melhor, que eu estava conversando com a Gabi, lá minha esposa, no consultório, ela falando que eu sempre falo do torque.
Tá.
E ela assim, mas tu fala do torque, mas o pessoal não entende.
Que é esse torque?
Tal do, quem é o tal do torque? Então, assim, ó, o que, que é o torque? Por exemplo, eu vou lá e faço um implante. Como é que é feito o implante? Eu faço furo com umas broquinhas, que eu chego com um diâmetro um pouco menor que o implante.
Tá.
O implante é um parafuso.
Tá.
Eu vou parafusar esse implante. Nesse implante, o motorzinho tem lá o tal do torque, que é... É a resistência que o implante vai para entrar nesse osso.
Até
fazer a força que eu faço.
A força, até onde pode haver a força.
Isso, então o que aconteceu? Por exemplo, eu vou botar um implante, eu vou botar um parafuso numa madeira.
Tá.
Quem já fez um furo ali, vou botar no pinus. Pinus é uma madeira mole.
Entendi.
Eu vou lá, pego a chave de fenda, a parafusadeira, é fácil de botar aquele parafuso. Então, ele não exige torque, ele não tem...
Entendi.
Eu não faço força para botar aquele parafuso. E eu vou botar num eucalipto. Eu vou ter que botar bem mais força ali e o parafuso vai ficar mais firme.
Tá.
É isso aí que acontece na boca. O torque, o que, que é? Eu preciso de mais força para colocar aquele implante. Então, isso aí vai me dar o quê? Estabilidade inicial. Que é isso que eu preciso para carregar ou não o implante, entendeu? Sim, ó, o número mágico aí que eles chegaram é 32 newtons de torque. O que é? Eu tenho que fazer uma força de parafusamento.
Que é como uma broquinha mesmo que foi feito.
A gente faz tanto com o motor, né? Que daí ele aperta ali, a gente consegue programar ele ali, qual é o torque que a gente quer. Então, vai botar ali. Eu boto 30 newtons no motorzinho. Ele vai lá apertando, aí ele trava, ele para. Ou seja, ali cabe mais. Eu vou lá, aumento, boto 40. Só.
Tá.
Já passei do número mágico do 32.
Tá.
E eu tenho uma catraquinha também, gosto das catracas aí, que eu encaixo lá e eu vou parafusando ali. E ali ela tem uma pecinha que eu consigo ver quantos de força eu tenho que fazer para aquele parafuso DC. Esse é o torque.
Quando eu falei broker, seria uma parafusadeirinha menor que
justamente
pode fazer...
É que assim, ó, o mesmo aparelhinho ali que faz o furo, tu vai lá e bota. Quando quer fazer o furo, tu vai botar o quê? Tá. Maior velocidade e maior força. Quando quer fazer o quê? Parafusar, tu vai lá, diminui ele, ele vai uma rotação bem lenta e com mais força.
Ah, consegue ter esse...
Sim, o motorzinho ali, a gente programa todos esses movimentos, essas forças.
Hoje nós estamos com o Dr. Jorge Nagel, tem o seu consultório em Uruçanga, ali no Edifício Aliança, bem no centro de Uruçanga, e na sala 404, telefone 999-992360, WhatsApp, já manda um WhatsApp lá para marcar ajustar um horário, ou tem o 3465-3813, né, Dr. Jorge? Depois a gente explica mais. Ainda nessa questão da prótese, protocolo, all on four, né? Aí quem perdeu os dentes, né? Porque tem muita gente que perdeu os dentes. Qual é a diferença na experiência de usar uma dentadura removível, né? Muita gente conhece, né? E ter uma prótese fixa sobre implantes.
Olha, a gente só consegue imaginar, entendeu? Só quem passa por isso que deve saber. A única coisa que eu consigo resumir, que eu já falei várias vezes até aqui na rádio também, assim, ó, todos aqueles que a gente faz o procedimento só fala assim, ó, por que eu não fiz antes? Entendi. Porque assim, ó, tu imagina tu devolver a segurança para ele daquela prótese, não, ele não tem assim, ah, vai cair, ou a pessoa tá vendo que tá mexendo. Tu imagina devolver para ele a capacidade de pegar uma maçã e morder uma maçã, dele conseguir comer uma carne de novo ali, dele não ter que sair da mesa porque a prótese mexeu, porque entrou alguma coisa nela. Então, assim, ó, isso aí para mim deve ser uma mudança assim, ó, gigantesca, entendeu? Assim, como eu falei, assim, ó, todo paciente fala assim, ó, por que eu não fiz antes?
Os testemunhais ali, as pessoas relatam realmente mudança incrível, então.
Não, eles falam assim, eles voltam tem pessoas que voltam a sair, que estavam até mais reclusos, assim, que não tinha mais nem... Ah, eu não queria nem sair, porque ia lá, daí eu não conseguia nem mastigar, não conseguia almoçar direito, aí ficava com vergonha, aí preferia ficar mais em casa. Elas voltam com uma vida social... Tá. Que estava até parada no tempo.
Compreendo também. Em relação, a gente está falando dessas próteses, né? Mas eu não sei se a gente pode falar assim de materiais mais resistentes, menos resistentes, porque a gente pode entrar nessa questão de materiais, da estética também, do tipo de prótese que vai utilizar, né? Porque houve evolução nos materiais utilizados, que a gente já falou em outros momentos também de entrevistas, né? Nessas próteses. Mas o que mudou? Se a gente fala da prótese tradicional... Que é acrílico, é isso?
Isso.
E esses materiais, né, novos materiais, do que é realizado hoje?
Então, assim, ó, a prótese ainda, como eu vou dizer, o carro-chefe ainda continua sendo essa prótese de acrílico, que foi aquela preconizada lá no começo, lá pelo Brandon Mark, porque o quê? O acrílico é como se ele fosse um plástico, então ele é como se fosse mais macio. Então ele suporta mais essa mastigação, assim. Os materiais hoje em dia, a gente faz o quê? Ele continua o acrílico, só que o acrílico também teve muitas mudanças. Ele tem uma barra de reforço dentro. Essas barras, a maioria é fundida. Hoje em dia já tem barras fresadas. É uma barra de titânio que ele vai lá, tu faz o escaneamento, o planejamento, ela faz fresada. Então é uma barra mais leve e mais forte. Os dentes que eram colocados uma vez, também tem vários tipos de dentes. Tem aquele dente que desgasta muito rápido, aquele que desgasta mais devagar. Entendi. Então tem os dentes premium, entendeu? Então tem isso aí. E tem, hoje em dia, os protocolos de zircônia. O que é a zircônia? É uma cerâmica, entendeu? Ela é um protocolo de porcelana, ele é inteirinho dessa cerâmica.
Se aproxima mais do dente ou não?
Os a dois estética, são... Isso, a estética ela é mais parecida com a do dente. Tá. Ele é mais resistente, mas ao mesmo tempo como ele é mais resistente... Tem essa parte da carga de bater um dente no outro, então ele tem as vantagens e desvantagens dele. Ele é uma coisa assim, ó, ele dura mais tempo, entendeu? Porque a zircônia ela não desgasta.
Tá.
Um problema grande da zircônia, assim, além do custo laboratorial dela e custo para o paciente, é assim, ó, ela não suporta reparos.
Entendi.
Tipo assim, se der um problema naquela prótese zircônia, por algum acidente ou alguma coisa assim, tu não consegue ir lá fazer um reparo nela como tu consegue no acrílico.
Tem que trocar daí.
Isso. Então, assim, o que é isso aí, ó? Tem indicação para os dois e só quem vai decidir isso aí quem é? É tu com o teu dentista, entendeu? Assim, ó, eu quero fazer, daí vão ver. Ah, o teu antagonista, que é o outro lado, ele é dente teu ou não? Ou assim, ó, ou já é uma prótese de acrílico. Então, tudo tu tem que ver qual é o conjunto melhor para colocar. Mas temos esses materiais hoje em dia que são bem modernos.
Ok. E aí, o paciente, ele busca, né, mastigar bem, como a gente falou, mas a estética, né, o resultado, e a gente tem falado em outras oportunidades também, lembro da questão do natural, né, de permanecer ali com uma naturalidade própria, não des, aparentemente notar que foi trocado algo ali na boca. Mas até que ponto esses materiais, as tecnologias, né, atuais conseguem, para o paciente, então, reproduzir um sorriso mais natural, uma aparência mais tranquila, natural, parece... Não, tem alguma coisa diferente, mas... Não, mas ele fez algum procedimento, né?
Assim, ó, com o planejamento que a gente tem, os materiais que a gente tem hoje, a gente consegue devolver uma naturalidade que a pessoa, como tu falasse agora, ela vai perceber que está diferente, mas não vai dizer, ó, o que aconteceu aí, entendeu? Uhum. Isso é o que a gente busca, assim, ó, eu sempre, porque a minha primeira formação, né, minha primeira especialização foi em prótese, antes de fazer a especialização em implante. A prótese é essa parte que é, a cara é o dente em si, porque o que, que é o implante? É a raiz substituta, tu vai botar a raiz de volta. Só que o paciente ele não quer uma raiz de volta, ele quer um dente.
Uma boa aparência, algo legal, então,
assim,
apresentável.
Eu sempre busquei o quê? Naturalidade, entendeu? Assim, parecer que é, assim, ó, teu dente está mais bonito, está mais claro, com uma formato melhor, mas não parecendo aquele dente tão artificial, aquele que a gente vê muito hoje em dia. A gente vê, assim, ó, a gente vê muito... Atores, jogadores de futebol, normalmente faz aquele dente, aquele branco total radiante.
Em um dia tá de um jeito, no outro tá totalmente diferente.
É, não só isso, mas assim, mas fica... exagero
muito muito aparente.
Isso. Então, assim, eu procuro, assim, evitar isso aí. Mas isso aí também é aquela história. O paciente, ele... A ideia dele é o... Manda lá no consultório também. Se ele dizer assim, não, doutor, mas eu quero bem branquinho. Entendeu? Assim, não, assim, não, mas vai ficar... Não, mas eu quero branquinho. Ele vai sair lá satisfeito sempre.
Entendi. A gente está falando hoje sobre os 31 anos de atividade do Dr. Jorge Nagel, dentista em Uruçanga, e falando um pouco também, tirando aqui, né, as informações referentes a esses tratamentos, especialmente da implantodontia.
Só uma coisa agora. Né? Ontem eu atendi a pessoa que me deu meu primeiro emprego.
Ah, é?
Ontem eu atendi o seu Vani Piacentini. Desculpa, tá expondo o senhor, mas ontem eu ainda atendi ele e ele foi a pessoa que primeiro...
Mas, né, deu uma oportunidade.
Que me deu a oportunidade na época, em 1996. Foi ele que deu meu primeiro emprego aqui em Uruçanga, que eu trabalhei daí aqui. Trabalhei no Rio América, trabalhei lá no Devida, trabalhei aqui no... Hoje está ali desativado o prédio do SUS ali. Eu trabalhei em 96 antes de ir para o Exército. Foi aqui em Uruçanga logo depois da formatura.
Então ele não se arrependeu, né? Tá cliente,
paciente. Eu acho que não, né?
Um abraço, seu Vânio. Sobre essa tecnologia ainda, né, que a gente está falando, a evolução, né, muito tecnológica também, modernidade, experiência do cliente, do paciente, fala cliente, mas é o paciente, né? A tecnologia também mudou toda essa experiência, imagino, né? Do paciente lá dentro do consultório, do próprio consultório. A gente fala do escaneamento intraoral, né? Me corrija se estiver errado, planejamento digital, tudo isso transformou, né? Um tratamento ali que o paciente...
É que, assim, ó, no final os trabalhos ficaram, né, como? Assim, ó, eles ficaram... Assim, ó, no scanner, acabou aquela moldagem, aquela massinha que o paciente não gostava, porque, né, dá ânsia até. Ficou mais preciso, ficou mais rápido. Entendeu? Tudo isso aí, a gente consegue fazer um planejamento. Tu imagina quando a gente fala, a gente já comentou aqui também, aquela parte das facetas, que a gente consegue fazer com o mocap, a gente consegue mostrar para o paciente antes de fazer, antes de encostar uma broca no dente, como vai ficar o trabalho dele.
Antes era demorado e não havia essa possibilidade, agora já...
Justamente, antes como é que não tinha esse planejamento? Porque isso aí tudo depende dessa parte. Antes até dava... com enceramentos, assim, mas às vezes o paciente fazia um enceramento, mas o profissional não conseguia reproduzir aquele enceramento que ele tinha feito, devolvendo o trabalho definitivo. Tá. Com o trabalho de um escaneamento e o modelo do computador, ele fica exatamente igual, porque aquilo que ele planejou, que o paciente viu na boca dele, a gente consegue fazer de volta lá com o computador e com o escaneamento, etc.
Perfeito. 12:53, estamos com o Dr. Jorge Nagel hoje falando sobre os 31 anos de formação como dentista, tem o seu consultório em Uruçanga, mas vamos trazer aqui já para fechar a nossa conversa, e passa rápido, né? A gente vai falando que passa rápido, mas não sei se forma de mensagem, mas depois desses 31 anos, né, acompanhando toda a transformação, para você, né, o que mais impressiona a evolução da tecnologia, a transformação que esses tratamentos proporcionaram na vida das pessoas, né, dos pacientes e na autoestima deles. Como é que a gente pode resumir isso, hein?
Que eu acho que a tecnologia uma grande vantagem, né? O que veio, assim, a gente não pode não usar ela a nosso favor, mas assim, ó, aquele contato do dentista, entendeu? Aquela nossa... a gente é quase um psicólogo, psiquiatra, assim, os pacientes se abrem bastante com a gente. Então, assim, ó, tudo isso aí, não tem tecnologia que vá substituir isso aí, entendeu? E outra coisa, assim, ó, a gente, com esse tempo, a gente vê assim, ó, tu não tá lá para tratar uma dor de dente, tu tá lá para tratar a pessoa. Então, esse tratamento, assim, ó, ela, tu devolver para ela segurança, qualidade de vida, até aquela emoção, né, de poder sorrir, de mastigar de novo, isso aí que é o que mais, assim, pega na gente, entendeu?
Eu imagino cada história, né, pessoas que às vezes, acho que até a lágrima no olho às vezes deve ocorrer em determinados momentos para essas pessoas que voltam, né, ter um sorriso, poder abrir a boca, né, para sorrir realmente.
Eu tenho uma paciente que quando ela chegou agora, pouco tempo atrás, ela chegou lá, tipo assim, ela chorava, ela não queria nem mostrar a boca. Uhum.
Ah, tem esse receio também para conseguir?
Sim, nem pro dentista, então, imagina como é que tava a autoestima dela. Aí depois tu acaba aquele serviço, tu mostra para ela... Ela, a ver aquela alegria, ver o brilho no olho, assim, traz bastante satisfação para a gente.
Eu imagino. Conversa está boa, doutor Jorge Nagel. Falamos um pouquinho aqui do consultório, mas é importante, e a gente sempre gosta de relatar, né, esses momentos especiais, essa troca, né, de experiência do dentista com o paciente, nas entrevistas com as pessoas que estão nos acompanhando, para entender que há uma seriedade, uma credibilidade do consultório, que funciona em Uruçanga, no Edifício Aliança, sala 404, na Rua Barão do Rio Branco.
Esquina com a Getúlio Vargas.
Isso mesmo, telefone 3465-383, mas a gente sempre recomenda o WhatsApp, que é o 999992360, que fica ali já a mensagem guardada, responde na hora que dá, depois, enquanto estiver no procedimento, ali às vezes não dá para atender o telefone, é isso, né?
Isso, mas a resposta é bem rápida.
É bem rápida também. Doutor, parabéns pelos 31 anos de formação e já quase... também vai estar, vamos considerar tudo que já foi logo mês seguinte ali, está atuando como dentista. E a gente aguarda uma próxima oportunidade, uma próxima conversa para trazer mais detalhes, mais dicas, instruções para falar sobre a saúde bucal do uruçanguense de toda a região. Né?
Eu que agradeço, Ed, e boa tarde a todos os ouvintes da Marconi.
Muitíssimo obrigado. 31 anos de formação, dentista doutor Jorge Henrique Farias Nagel. Eu sou Jorge Nagel, com o consultório em Uruçanga. Busque atendimento.